Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amém, glórias a Deus. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 em diante. Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 em diante. Aos irmãos que estão no aplicativo conosco, sejam convidados a abrir vossa Bíblia, ou smartphone, ou tablet, aonde a Bíblia escrita, abra conosco, venha conosco, compartilhe esse momento conosco. Aos irmãos do YouTube também, sejam convidados. Os irmãos do WhatsApp, venham conosco. Deuteronômio capítulo 28, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o quinto livro da lei, capítulo 28, do verso 1 em diante. Antes de começar, eu quero orar por você. E eu vou pedir, na verdade, ao presbítero fazer essa oração inicial para que Deus possa iluminar nossas vidas e possa falar conosco nessa palavra.
Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, por essa rádio, pela obra que o Senhor tem feito através dessa rádio, Senhor.
Sim, Jesus.
Tem ensinado, tem exortado, uma palavra revelada, Senhor, que tem ido, Senhor, ao encontro dos corações necessitados do Teu povo, Senhor, a Igreja Sem Paredes, e tem apacentado, Senhor, um rebanho, Senhor. Nós Te pedimos, nesta manhã, mais uma vez, usa o Teu Filho, Senhor, nosso pastor Felipe, que seja abençoado, Senhor, com a porta da pregação da palavra do Evangelho, e que traga aos nossos corações, Senhor, a revelação da Tua parte, Senhor, a aplicação às nossas vidas. Usa-o com poder, Senhor, e escreve, Senhor, a Tua palavra na tábua dos nossos corações. Seja, Senhor, o Teu Espírito Santo nosso ensinador. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Deuteronômio capítulo 28, ele tem uma canção do Nani Azevedo que é justamente essa palavra cantada, os versículos que se seguem. E vou ler para que cada um de nós possamos meditar da maneira correta os versos que se seguem, porque muita gente prega esse texto, mas prega de uma maneira com uma visão distorcida daquilo que Deus quer falar conosco. Está aqui, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 em diante. E será que se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e rebanhos e de tuas ovelhas. E agora o verso 15, preste atenção, hein? Verso 15 agora. Será, porém, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e teus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão, todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito será ao entrar e maldito será ao sair. Aqui eu quis ler esses dois para mostrar a dualidade, porque muitas vezes é pregado só a parte A, só a primeira parte, não é pregada a parte B. É lido até esses primeiros versículos e poucos se atentam à outra parte também. Mas eu quero pregar aqui na totalidade do texto, daquilo que Deus tem para nós. Aqui tem uma chave bíblica para a bênção. E não é uma chave bíblica aqui de meritocracia, não é uma chave bíblica de auto-reconhecimento, de exaltação a qualquer custo, de bênção a qualquer custo, não. Muitos líderes explicam, muitos líderes colocam que para você ser abençoado, você tem que correr atrás da bênção. Que você precisa fazer alguma coisa, você tem que fazer algo externo, subir uma montanha, fazer uma fogueira santa, ter que ir no culto 30 vezes no mês, você tem que cumprir uma tabela, cumprir um número, fazer isso, aquilo, tudo na base do mérito humano, como se um homem fosse capaz de conseguir algo por si mesmo. Eu, pastor Felipe, não sou capaz de fazer nada por mim mesmo em relação àquilo que Deus quer para mim. Aquilo que Deus quer para mim é bom, perfeito e agradável. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer e agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que eu posso fazer? O salmista diz, o que eu posso fazer, Senhor? Nada. E eles vão na contramão, muitos pregam esse texto aqui, mas enfatizam no homem, para o homem. E esse texto é o contrário, é o homem para Deus. Não é Deus para com o homem, é o homem para com Deus. Parece que eles distorcem o texto de uma tal forma que coloca o homem no centro, como se Deus fosse um mordomo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E fala assim, meu filho, peço o que você quiser e eu vou te abençoar, mas você tem que subir a montanha, fazer isso e aquilo. Não, o que Deus pede está ligado ao próprio Deus. Está ligado a Ele mesmo. E o que Deus pede? Que bênçãos são essas? Para que essas bênçãos? É para que você suba na plateia e aqueles que estão no palco possam dizer que Jesus é com você, como diz uma canção aí. Entre a plateia e você no palco, uma canção bem vingativa, né? Bem, Deus vai ver o que eles vão fazer na tua vida. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, hein? Aí fica fácil, hein? Aí fica fácil esse evangelho. É meritocrático, que nós estamos correndo atrás da bênção. Mas o que nós vamos ouvir hoje? Nós vamos ouvir a Bíblia, e a Bíblia vai falar por si só. A palavra de Deus vai falar por si só. Veja bem aquilo que Deus está falando conosco nesse dia. Primeira coisa, vamos para o primeiro verso, vamos fazer uma mensagem expositiva, verso a verso aqui. E será que se ouvires, primeiramente, e será que se ouvires, o que você tem que fazer primeiro? É ouvir. E ouvir quem? Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Mas aqui não fica só no ouvir, porque ouvir, todo mundo, muitos ouvem a voz de Deus. Muitos crentes ouvem a voz de Deus. Deus está falando. Deus está falando aqui nesse momento. Deus fala numa canção. Deus fala numa conversa informal. Deus fala, você está vendo um vídeo, você está passando de carro e Deus está falando. É nós que muitas vezes não percebemos, mas Deus está falando. Só que tem algo aqui mais que afunila ainda mais, que diz assim, ó. Tendo cuidado. Tem outras versões que diz assim, ó. Se ouvires atentamente a voz de Deus. Não é só ouvir. Ah, eu ouvi a voz. Não, ouvir atentamente. E aqui, nessa geração, nesse período, nesse ano de 2022, nesse novo milênio, o que nós temos pecado é na omissão de dar atenção a Deus. Isso, a coisa mais repugnante que o diabo tem feito dentro da igreja não é nos levar a pecados graves. Adultério, fornicação, prostituição. O que ele tem feito, presbítero, é o seguinte. Busque a Deus amanhã. Ore amanhã. Faça amanhã. Deixa para amanhã. Hoje não, hoje você está ocupado, hoje você está cansado. Hoje você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor teu Deus. Hoje não, ouve amanhã é sempre o amanhã. Amanhã eu vou buscar. Amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou ser um evangelista. E essa é a geração de hoje que fica sempre no amanhã. E esse amanhã interessante que nunca chega. E aí essa geração ficou o quê? Ficou o tempo todo nas redes sociais. Uma geração que ficou o tempo todo enfurnado no celular. E Deus está falando, Deus está falando. O problema é que nós não estamos ouvindo atentamente a voz de Deus. Irmãos, o culto da sua igreja, o culto da sua denominação onde você está, pode ter uma hora e meia, duas horas, 50 minutos, não sei. Ali, Deus está falando. Falando através do pastor, do anjo da igreja, dos louvores. E quantas pessoas que entram e saem do culto e falam assim, ó, nossa, o culto foi tão ruim. Ah, o culto não aconteceu nada. Deus falando, Deus usando, Deus ministrando, e as pessoas saindo desapercebidas. Pessoas que na semana toda não conseguem discernir o que Deus está fazendo. É que nem aqui na rádio, de segunda a sexta que nós estamos aqui, nós percebemos Deus falando através de cada um. Através do presbítero, através do pastor Samuel, através do Mário Souza, através de nós que estamos aqui colaborando. Deus está falando, é impossível ficar aqui 2 horas e meia e não entender que Deus falou alguma coisa conosco. Mas tem coisa que nós precisamos dar atenção. É que nem eu com minha esposa. Minha esposa, ela fala muito. Eu creio que a esposa de cada um aí também fala mais do que você. Numa proporção aí, né? Minha esposa fala. E tem vezes que ela fala que eu perco o fio da meada. Tem vezes que ela começa falando do almoço e termina falando da nossa festa de casamento que vai acontecer daqui a 3 anos. É, segura essa. Eu estou pensando no meu aniversário de amanhã. Ela já está pensando no aniversário de 10 anos de casamento. Ela começa a conversar comigo, a falar. E tem hora que minha mente, irmãos, ela voa. Tem hora que minha mente, ela sai. E eu acabo ficando no piloto automático. Ela tá falando. Aí ela chega no final e fala assim: amor, você entendeu o que eu falei? Eu, aham, aham, aham. Aí ela, o que que eu falei? Sem graça, né? Isso acontece comigo direto. Ela tá falando, eu, aham, aham, tô no piloto. Aí chega lá, amor, você entendeu? Repete o que eu falei. É, não lembro. Terrível isso, irmão, é terrível. E Deus é da mesma forma. Ele tá falando conosco, a gente, aham, aham, aham. Aí Deus, você tá entendendo o que eu falei? Não sei. Irmãos, isso é grave. Se ouvires atentamente, é dar tempo de qualidade pra Deus. Não é dar o resto, não. E eu falo até pra mim mesmo, eu me cobro nisso. Essa palavra também é pra mim e é pra cada um de nós. O que nós estamos dando pra Deus? É o resto do tempo? Ah, Deus, depois que eu trabalhar, depois que eu fizer isso, depois que eu estudar, aí eu vou dar o tempo do final do meu dia. Aí você chega em casa cansado, você chega em casa arrebentado pelo trabalho, aí você vai jantar, você vai fazer outra coisa, vai se espairecer um pouco, aí o que acontece? Vai chegar na hora de dormir, aí você quer orar, você dorme no meio da oração. Ou você dorme no começo, começa a babar e dorme. Que tempo é esse que nós estamos dando para Deus? É resto para Deus? Se um casamento não for regado de conversa, vai ter trabalho no futuro. Se o casamento não começa com conversa, com diálogo, com amor, com carinho, um escutando o outro, uma hora vai ter problema para resolver. E pode chegar num clímax de não ter mais solução. E aí? Tudo por causa de falta de intimidade de conversa. De diálogo, de dar atenção de qualidade. É que nem quando o filho vai falar com o pai. Quando o filho vai falar com o pai, o filho quer atenção. E quantos pais não têm dado atenção pros filhos? O filho tá falando e tá no celular. Isso já aconteceu comigo, eu já fiquei constrangido com a minha filha. Minha filha querendo mostrar algo importante pra mim, um desenho que ela fez, o meu desenho, ela desenhando a mim, minha esposa, nossa família. E ela falando comigo, papai, 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 aqui, papai, aham, só um minuto, filho, só um minuto. E minha esposa chama minha atenção, amor, veja o que ela fez aí. E eu, quando vê, fiquei constrangido. Porque aquilo que ela estava mostrando pra mim era algo que vai ficar pra sempre marcado pra mim. As mensagens que estão no celular vão passar, vão ser apagadas, vão ser tiradas. Mas aquilo que ela fez pra mim, aquele desenho, vai ficar marcado pra mim pro resto da vida. É dar tempo de qualidade. Se nós não dermos tempo de qualidade pros filhos e pro casamento, pra nossa família, nós vamos perder. Nós vamos deixar de receber bênçãos por causa da nossa falta de compromisso. Imagine então com Deus. Aquele que nos criou. Aquele que nos conhece antes mesmo da nossa existência. Nós não demos tempo de qualidade pra Deus. Chegar, Senhor, meu dia foi assim, Pai. Deus conhece todo o teu dia. Ele conhece. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele conhece tudo de você, tudo. Tem coisa que ele sabe de você que você ainda vai conhecer de você ainda. Ele já sabe. Ele nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Aí, Deus está falando com você. Deus está se comunicando com você. Deus quer intimidade com você. E você está aí, deixando para amanhã. Irmãos, aquilo que Deus tem reservado para nós é maravilhoso. É maravilhoso, nós não temos ideia do que Deus tem preparado, irmãos. Não temos ideia, não temos. A nossa imaginação não é capaz de entender, de visualizar, não tem como. E nós estamos aqui perdendo tempo com essa vida, perdendo tempo com as coisas, perdendo tempo com esse mundo que hoje é e amanhã já não é mais. Um mundo que muda de opinião todo dia. Hoje tem uma tendência, agora é o Trend Topics. É as tendências do momento, as tendências que estão no topo, né? Lá no Twitter. Aí chega hoje, tem uma tendência, amanhã tem outra. Amanhã tem outra, amanhã tem outra. E você vai se perdendo naquelas tendências. Vai se perdendo nos posts. Vai se perdendo. Enquanto Deus está com uma palavra eterna para você. Uma palavra de vida para você. Uma direção que você não vai se perder. E você está ali, sendo rodeado por distrações. Essa é a palavra, distrações. Distrações. Hoje nós temos milhares de distrações. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Redes sociais que eu nem conheço, faço a mínima ideia. Estamos perdendo tempo. Eu me assustei quando eu vi no celular que tem aqui. Você olha aqui nas configurações. Você consegue ver o tempo estimado de uso. Eu me assustei que quando eu fui ver tinha 5 horas de uso diário. 5 horas. Eu falei, Jesus, será que eu oro 5 horas por dia? Será que eu te busco 5 horas por dia? Será que eu almejo estar em tua presença 5 horas por dia? Eu estou mais tempo no seu lado do que com minha esposa. Eu estou mais tempo no seu lado do que na igreja. Eu estou com mais tempo usando o celular do que estar na presença de Deus. Se ouvires atentamente a voz de Deus, ouvir com qualidade, é dar tempo ao Senhor. Oh, Jesus, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Primeira coisa, ouvir atentamente, dá tempo de qualidade. Segunda coisa, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Olha como que aqui o escritor, ele tem o cuidado de dizer, ó, tendo o cuidado de guardar. Se é ter cuidado de guardar, porque é algo que é precioso. Não é qualquer coisa, não é um celular, não é um ouro, não é uma prata, não. É algo que é tão, mas tão sublime, algo que é tão refinado. É algo que é tão precioso, você tem que ter cuidado de guardar. Cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aí eu pergunto, quem é capaz de guardar todos os mandamentos de Deus? Quem é capaz? Pastor Felipe é capaz? Não. Presbítero Alessandro é capaz? Não. Aí você diz, e agora, pastor? Estamos no sal. Teve um que foi capaz de guardar todos os mandamentos. Ainda bem. E ele se chama Jesus, o Cristo. Ele guardou e cumpriu todos os mandamentos de Deus, o Pai. E quando nós aceitamos a Jesus, quando ele nos aceita, quando ele nos chama, quando ele nos chama pelo nosso nome, nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de ti, eu preciso da tua palavra, eu preciso do teu amor. Oh, aleluia. Ele vem e nos envolve. Ele vem e cuida de nós. E aí, quando Deus nos vê, quando Deus nos olha, não vê só nós agora, miseráveis homens. Ele vê agora a marca do Cordeiro em nós. Ele vê a lei do Senhor cumprida toda em Jesus, no seu Filho unigênito. E agora nós temos a responsabilidade de fazer duas coisas que resumem toda a lei. Que é amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar nosso próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos que são um resumo de todo o mandamento, toda a lei de Deus, já dá um trabalho de fazer. Porque amar a Deus envolve tudo. Amar a Deus é você colocar a Deus acima de todas as coisas. É colocar Deus acima dos seus desejos, acima das tuas vontades, acima do teu instinto, acima daquilo que você acha que é bom para você. Por que que hoje as pessoas não querem largar o pecado? Porque elas colocam o pecado acima de Deus. Elas colocam o pecado no patamar que é impossível de tirar. Não, eu prefiro viver assim, eu prefiro me prostituir. Eu prefiro viver nas drogas. Eu prefiro porque eu nasci assim, eu sou assim, não dá. O mundo tá pregando isso, o mundo tá dizendo isso. Olha, não vale a pena não. É melhor você se entregar. É melhor você ser, é melhor você assumir essa identidade. Olha o que o mundo tá dizendo, olha o que o mundo tá pregando. Tá aí, tá escancarado. O mundo tá dizendo isso todo dia, viva assim. Se assuma assim, seja assim. Mas aqui nós não vivemos segundo o nosso patamar, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. Nós vivemos por aquilo que Deus nos ensinou, guardando a tua lei no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Guardei, eu coloquei aqui num lugar de honra. Coloquei num lugar de destaque. Não coloquei a palavra em qualquer lugarzinho da minha vida. Não coloquei num lugar escondido, bem escondido aqui, ó. Num lugar que eu vou todos os dias e encontro o Senhor. Guardei, escondi, coloquei num lugar de honra a Deus. Não é deixar de lado, não, a palavra pegando poeira. Não é deixar a palavra quando você quer usar conforme o seu achismo, não. É ter a palavra todos os dias dentro do teu coração. Guardada. Como que Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra? A palavra, o diabo vem usando a palavra, mas a palavra distorcida. O diabo ali me lembra os líderes de hoje, que vem com uma palavra parecida cristã. Olha, se você se jogar daqui do pináculo do templo, diz a palavra, diz o salmista, diz a escritura, que os anjos vão te apanhar. Ele estava usando um texto fora do contexto. E Jesus diz, não, você está explicando errado isso aí, rapaz. O que, que é isso? Não é assim, não. Não, se você se ajoelhar e se dobrar diante de mim, não. Adorará somente o Senhor, o teu Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus, está na Escritura. Só vencemos o mal, só vencemos a nós mesmos através da palavra. Se ouvires atentamente, se guardar e agora, e se cumprir. Guardar e executar. Guardar e executar. Não adianta eu ter a palavra aqui no meu coração. Ou achar que eu tenho a palavra no meu coração e não executar. Não fazer aquilo que a Bíblia diz, que é amar o meu próximo. Que não é ajudar o necessitado. Que não é ajudar o órfão e a viúva. Que não é ajudar aquele que precisa de ajuda. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não ter uma vida íntegra com a minha família, uma vida correta. Quantas famílias que vão pra igreja, parece família, eles falam, antigamente falavam família 20, né? Família, a família ideal, o pai e a mãe vêm vestidos, os filhos lindos. Aí quando chega em casa, todos os vizinhos ouvem a briga da família. É panela pra um lado, cadeira pro outro, gritaria. Quantos casos já vi assim? Acabar o culto, até carro de polícia passando em frente à casa. Gente brigando, coisa feia. E na igreja estavam lá adorando a família linda, chorando, abraçando-se junto. E chegando em casa, o inferno. Aí quando os filhos cresciam, o que acontecia com os filhos? Se desviavam. Você acha que os filhos vão querer seguir o Deus do pai e da mãe? Eu segui o Deus do... Quantos filhos de crentes se desviaram, sabe por quê? Não foi por causa da igreja em si não, mas por causa do testemunho dos pais. Já vi inúmeros casos de pessoas da minha geração que os pais crentes fervorosos... E os filhos dizeriam, eu, pai do Deus do meu pai? O pai que batia na minha mãe? A minha mãe que nunca ligou pra mim? Que falava um monte de palavrão dentro de casa? Eu já ouvi isso, testemunhos tristes, de eu ter que chorar junto com a pessoa. Eu vou querer esse Deus? Que Deus é esse que não transforma a vida da minha família? Colocando a culpa em quem não merece a culpa. Erros que foram cometidos por pessoas que cometeram ser vergonhices. Usando da fé, usando de uma pseudo-religião, religiosidade, para viver uma vida que não é de Deus. O estrago que é feito é grandioso, irmãos, o estrago é terrível. Por isso que devemos olhar para a palavra, guardar e executar a palavra em nossa casa. A nossa família é a instituição que o Senhor nos deixou desde Gênesis. Deixará o homem, seu pai e sua mãe e vai se unir com sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Juntos. Eu me lembro quando eu vou ler o livro de Jó. Presta atenção no que eu vou falar, hein? No livro de Jó, o diabo tirou praticamente tudo de Jó. Tirou os filhos dele. Mas não tirou sua esposa. Olha que coisa interessante, hein? Tirou tudo, mas não tirou sua esposa. Sabe o que eu creio? Agora eu vou falar algo que eu creio. Ele não pôde tirar porque é aquilo que Gênesis diz, é uma só carne. Não podia tocar nele, não podia tocar nela. Ligados pelo casamento, pelo matrimônio. Isso é uma visão minha, bíblica. Irmãos, isso é sério. A sua esposa, o seu cônjuge, é um com você. E quantos de nós não temos tratado como deveríamos tratar, com amor, com carinho, com cuidado, com respeito? É olhar para o outro e se enxergar no outro. Todos nós temos erros e debilidades, uns mais, outros menos. Mas se você está com essa pessoa, se você está junto, é para amar, é para cuidar, é para entender, é para estar junto, é para cada um viver a sua vida para o outro, se amando, se respeitando. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos respeitemos, que nos amemos, amamos. Olha que coisa linda, se ouvir atentamente. Oh, glória a Deus, cuidado de guardar, de executar os mandamentos que hoje eu te ordeno, que hoje estou te mandando. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Todas as nações. Irmãos, aqui, aí as pessoas quando lêem isso aqui, olha Deus, ó. Deus vai fazer isso porque eu sou bom. Eu mereço, ó. Fui eu? Não, claro que não. Deus nos exalta para que o seu nome seja exaltado. Para que quando alguém veja o Felipe, que era uma pessoa antes e agora veja a transformação, veja. Mas o que está acontecendo na vida dele, hein? Eu quero saber o que está acontecendo, porque nossa vida é o quê? Uma carta viva, não é? As pessoas vão ler sua carta, vão ler sua vida. O que está acontecendo ali? Felipe, que desrespeitava os pais, o Felipe, que era um filho mau, o Felipe, né, um exemplo, fazia isso e aquilo, agora está diferente. Quando ele fala, tem alegria. Quando ele fala, tem algo da vida dele é diferente. Tem uma luz que ilumina a vida dele. Tem uma vibe, né? O pessoal fala uma vibe boa. Tem uma energia diferente na vida dele, né? As pessoas hoje falam isso, né? Os místicos. Tem uma energia boa. Algo vibrando nele que eu não entendo o que é esse negócio. É o quê? É o poder de Deus. É a graça de Deus. Oh, aleluia. Isso me lembra a minha tia falando, né? Que ela foi no dentista. Ela foi lá fazer uma consulta e ela falou, ela sentiu um insight de Deus, uma vontade de Deus de orar pelo dentista. Ela, vou orar por você. Ela fez oração pelo dentista no consultório. O dentista parou e falou, olha, não sei o que você tem, eu não sei o que aconteceu aqui, mas enquanto você orava, eu senti um poder, eu senti algo diferente. Por quê? Porque a presença de Deus manifesta em nós.
Aleluia.
Aleluia. É algo diferente que acontece, irmãos. Quando o crente fala, algo tem que acontecer, algo tem que se mover no mundo espiritual. Nós temos que ter discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Nós estamos sendo muito carnais muitas vezes, vivendo a vida como se as coisas fossem normais. Não! Precisamos ter um olhar espiritual, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à essência do evangelho. Deus não vai te exaltar para que você se ache o bambambam, se ache o tal, se ache o super crente, como o presbítero disse ontem, a santificação, o extremo da santificação, aquele que se acha, ou aquele que se acha pouco, não, é a santificação saudável, é a busca saudável no Senhor, para que Ele te exalte, não para você se achar o bom, mas para que Ele seja exaltado na tua vida. Para que as outras nações possam ver. Você vai ser um missionário. Você vai ser um emissor das boas novas para as outras nações. Para os povos, para os bairros, para onde você está. Hoje, tem muitas pessoas que pregam, que falam. O que não falta são pessoas falando. Demais. Mas o que está faltando é testemunho. O que está faltando é você olhar para a vida da pessoa e falar, é diferente mesmo. O que tem de cantor gospel por aí, de pregadores itinerantes, de pastores itinerantes que pregam por aí, tem muitos. Mas cada dia é um escândalo diferente. Cada dia você olha para a vida dele e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como eu vi um dia desse, eu vi um cantor aí famoso, cantor gospel, ensinando como ter sucesso em 2022, cantando. E ele com uma BMW, não sei que carro era aquele lá, um carrão, e sentando no carrão com um tênis bonitão, acho da Nike, não sei, e falando, você quer se tornar um cantor gospel dentro de um carrão, e mostrando, o vídeo era justamente para fomentar que você pode ser um cantor gospel cheio do dinheiro. Aí eu pensei comigo, mas é isso, é o sucesso? É isso que é você ter sucesso no Senhor, em Deus? Se for isso, eu tô fora.
Como monetizar a sua fé?
Como monetizar a sua fé? Perfeito, eu gostei da frase. Como monetizar a sua fé? Oh, é isso aí. E eu fiquei olhando para aquilo, minha mente bugou, minha mente deu um problema na hora. Então, isso é o sucesso que estão dizendo? Essa é a exaltação que Deus quer para nós? Se for isso, eu estou fora. porque eu prefiro estar do jeito que eu tô, nas minhas limitações, com os meus problemas para resolver, mas Deus está junto comigo. Deus está me ajudando, porque quando eu digo que estou fraco, é aí que estou forte. Aleluia! Eu posso estar passando perrengue que for, dificuldade que for. Você pode estar passando por um momento difícil, de vale, de doença, de problema na família, na tua casa, no seu matrimônio. Mas Deus está contigo, isso que importa. Isso é o verdadeiro sucesso, é Deus estar com você. O Senhor é o meu pastor, aleluia! Isso é o verdadeiro sucesso. Oh Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações e todas essas bênçãos te alcançarão. Aí eu não fico entendendo pessoas que ficam correndo atrás de bênção, correndo atrás da quinta-feira da bênção, a sexta da fé, que, sei lá, o dia da conquista. Eu não fico entendendo por quê. Porque está dizendo aqui que é claro, as bênçãos vão correr atrás de você, vão te alcançar. Irmãos, olha que coisa, você tá aqui, ó, seguindo a Deus porque você ama a Deus. Você guarda os mandamentos porque você precisa guardar. Você precisa dessa presença de Deus. O que você está ansiando é a presença. Automaticamente, quando você está na presença, você está dando atenção. Quando você está junto ali, a bênção vem. É que nem casamento, olha que como a comparação que eu tô fazendo. Se você trata bem o seu esposo e vice-versa, as bênçãos do teu casamento vêm fluindo. Pode reparar, as coisas fluem, há um companheirismo, um ajuda o outro, um coopera com o outro. Não tem esse negócio, ah, o dinheiro é meu, fulano é meu. Não, cada um cuida daquilo que é pertinente, cada um divide as cargas. As coisas vão fluindo naturalmente, assim é com Deus. Quando a nossa vida com Deus é uma vida legítima, é um relacionamento legítimo, sem troca. Eu não estou aqui porque Deus pode me dar, eu estou aqui porque Ele é bom. E porque Ele morreu na cruz por mim, e por isso que eu estou aqui, em forma de gratidão. Quando nós estamos gratos diante de Deus, amando por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, as bênçãos vêm atrás de nós. E elas vêm para te alcançar, elas vêm tentando te agarrar. Que coisa tremenda! As bênçãos vêm tentando te alcançar, te possuir. As pessoas hoje estão tentando possuir a bênção, mas aqui é ao contrário, é a bênção que vem atrás de você. Quando você vai se perceber... Opa, a bênção me agarrou. Não dá pra soltar. Ah, bênção. E tem vezes que a gente fica constrangido com a bênção. Eu já fiquei constrangido com a bênção de Deus. Fiquei constrangido. Constrangido das vezes que eu abri a porta e tinha lá a comida. Gratidão e constrangido, porque Deus, não mereço isso. Eu não mereço esse amor. Quando eu vi o leite da minha filha na porta da minha casa, eu falava, Senhor, eu não mereço isso, o Senhor é bom. Oh, aleluia! É assim que Deus faz. Essa é a verdadeira bênção, que você tem alegria, mas se constrange junto. Deus, eu não merecia tal bênção. Eu não merecia tal feito. Eu não merecia, Senhor. Eu não merecia. E assim Deus tem feito conosco. As bênçãos vêm atrás de nós para que o nome, para que sirva de testemunho. Hoje eu posso testemunhar. Deus fez comigo. Deus me alimentou. Deus cuidou. Deus me deu a minha carteira de motorista. Deus me deu a forma de poder conseguir. Deus me deu uma forma de fazer uma prova novamente. Deus me deu. O que, que eu precisei fazer? Somente estar na presença dEle. Não tive que ficar pedindo, correndo atrás. Deus fez do jeito dEle. Do jeito dEle. Oh, glórias a Deus.
Glória a Deus.
É assim que Deus faz, irmãos. E eu até hoje fico assim, Senhor, por quê? E hoje eu entendo, porque hoje eu posso falar com você aqui na rádio. Hoje eu posso transmitir na igreja, no altar, que Deus fez na minha vida. Eu não precisei ficar correndo, não precisei ficar gritando pro mundo, não. Eu só precisei chorar diante dEle. Conversar com Ele, as conversas da alma, aquela conversa que tinha oração que não saía nem uma palavra, só saía choro, aquelas orações de chegava até quase uma hora de oração e ali mais da metade da oração é ser choro, não consegui balbuciar a palavra, de gratidão a Deus, por temor a Deus, por louvor a Deus, aquele momento que você vai orar e você sente a presença de Deus inundando o teu quarto, Deus te abraçando, você sente literalmente Deus te abraçando, o Espírito Santo te envolvendo, e você dizendo obrigado Deus, porque eu sinto que o Senhor está aqui. Naquele momento que você ora e você entende que Deus está respondendo a tua oração naquele momento, você sente que é pontual, Deus está respondendo, é agora minha oração, Deus está fazendo, Deus está movendo. Oh, aleluia! Ele vai te abençoar e eles te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. aonde você for, aonde você estiver, Deus te abençoará, para que vidas vejam que Deus é contigo. E olha, quantas pessoas na cidade aqui, e cidade nos dias de hoje, o que é cidade? Cidade é lugar onde há pessoas, onde há comércio, onde há pessoas de vários povos, juntos com vários pensamentos, de várias religiões. E quantos crentes que estão na cidade e têm se vendido aos costumes da cidade? Eu vi inúmeros crentes que fizeram um curso teológico, até crentes que pareciam ser bons, pareciam ser piedosos, foram para a faculdade. E quando acabaram a faculdade, estavam descrentes. Estavam nos costumes do mundo. Estavam vivendo a lavonté, bebendo a cerveja, saindo à noite nas noitadas, voltando embriagados para casa e dizendo: não, agora eu leio a Bíblia, agora eu entendo que Deus é amor, Deus é permissivo. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, eu vi várias pessoas assim. Pessoas que se renderam ao costume da cidade, ao costume dos falsos amigos, dos falsos colegas, que se venderam, que abandonaram a fé, ou ainda acham que estão na fé, mas com uma fé totalmente deturpada. Triste, lamentável. Amigos, colegas, familiares, que ao invés de estarem em Deus, estão distantes de Deus, e ainda acham que estão salvos, que são salvos. Mas pelo fruto você conhece a árvore. E eu oro a Deus: Senhor, por favor, que o Senhor venha os trazer de volta. Se perderam na cidade, se perderam no campo, mas aquele que é do Senhor, aquele que está enraizado em Deus, pode estar na cidade, ele pode estar no campo, ele pode estar no monte, no vale, aonde for, vai ser lugar de bênção. E aqui não é só bênção financeira não, falando bênçãos espirituais, de você pisar no lugar e o lugar ser iluminado pela presença de Deus, irmãos. Isso é o mais importante, é você estar no lugar e as pessoas sentirem que você é diferente. O que tem de falso cristão, falso crente por aí que chega no lugar e em vez de melhorar, quando a pessoa sai, o lugar fica ruim? Misericórdia. Eu fico feliz aqui na rádio porque quando chega o presbítero Alessandro, é um lugar que ilumina. É presença, eu fico alegre, eu fico feliz. Aleluia. E eu falo isso, eu me emociono quando eu falo isso, porque é verdade. Quando eu vejo o pastor chegando aqui, é diferente, é uma luz diferente. Quando estou em casa e vejo minha esposa, é diferente, é uma luz ali naquele lugar. Mas tem pessoas que nós olhamos, que nós vemos, que é contrário. Quando chega, a gente fica triste junto. A gente fica deprimido junto. Meu Deus. Tem pessoa que você senta que dá vontade de morrer junto. Que é só tristeza, é só coisa ruim. É coisa pesada. E você tem que clamar: Senhor, me ajuda, Pai. Que se eu continuar ouvindo essa conversa, eu vou ficar do mesmo jeito. Quantas reuniões que eu já participei, de reuniões de família, que eu tava num certo ambiente, que eu tive que sair, que eu tava ficando ruim junto. Tem reunião que só fala de doença de família. Chega pra se reunir, não sei se isso acontece na tua família também, nos seus familiares. Chega uma pessoa: não, porque eu tô com dor nas costas. Aí chega outra: não, você não tem ideia, eu tô com dor no corpo inteiro. Aí chega outra: não, não, eu tô com doença terminal. É uma competição de quem tem mais doença, de quem tá pior, de quem toma um remédio mais controlado. Já ouvi isso, presbítero. Não sei se já tiveram isso na tua vida, não sei se já aconteceu, eu tô contando doideira aqui. Mas eu já percebi isso, que tem gente que se reúne só pra competir de quem tá pior. Eu já vi isso várias vezes. E pessoas que se dizem crentes, fervorosas. Irmãos, quando nós estamos juntos, nós compartilhamos sim nossos problemas. Olha, eu tô com uma dor aqui, eu também tô ali. Mas no final da conversa tem que ser uma coisa só: mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui ele está conosco. Até aqui ele tem nos... Eu estou assim limitado, mas Deus está me usando. Eu estou limitado, mas Deus está me favorecendo. Eu estou assim, mas Deus está me ajudando. É nisso. Bendito será, irmão. Bendito será. E verso 4: e bendito o fruto do teu ventre. O que é o fruto do teu ventre? É a tua descendência, a tua prole. E hoje os filhos dos crentes, hoje muitos estão presos, muitos desviados, muitos. Se você for na prisão, qualquer prisão aí perto onde você está, você vai ver muitos filhos de crentes, de pessoas de oração, de paz de oração, presos porque escolheram as trevas ao invés da luz. Por inúmeros motivos. Mas diz a Bíblia que aquele que está no Senhor, aquele que é enraizado no Senhor, a sua descendência vai ser abençoada. O seu fruto vai ser abençoado. Oh, glória a Deus. Por isso que eu digo que a Radassa, a minha filha, está na mão do Senhor. E ela, aleluia, vai ser bênção. Assim como os filhos do Alexander vão ser bênção, já são bênção.
Amém.
Aleluia! Eles serão bênção, eles vão cuidar de nós. Eles vão cuidar da igreja do Senhor Jesus. Eu falo que minha filha pode ser, ela pode escolher o que for. Ser médica, ser advogada, ser o que for no futuro, não sei. Se assim o Jesus não voltar antes, né? Mas eu vou ficar mais feliz, sabe, de ser pai, eu quero servir a Deus. Eu quero, mesmo na minha profissão, servir ao Senhor. Ou mesmo sendo outra coisa, eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Jesus como eu quero servir o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Aí sim vai ser ainda mais motivo de alegria. Hoje eu já vejo minha filha vendo um desenho bíblico quebrantada. Isso me emociona. Ela assistindo, eu já peguei minha filha pequenininha, com 5 aninhos. Ela vendo um desenho e os olhos cheios de lágrimas. Eu falo, e que foi, filha? Ela, Jesus, papai. Eu falo, tá falando com você? Tá falando comigo, papai. E os olhinhos ali cheios de lágrima. Isso é Deus falando já desde a infância, porque é fruto de bênção. É Deus já se comunicando com nossos filhos.
Glória a Deus.
Por isso que devemos estar atentos à voz de Deus. Devemos estar atentos àquilo que Deus está falando conosco, com nossos filhos, com nossa casa. Deus tem bênção para nós e é bênção para durar para sempre. Não é bênção passageira, não é bênção financeira, não. São ricas bênçãos espirituais, é nisso que eu prezo. Deus dá bênção financeira, claro que dá. Deus dá provisão, claro que dá. Mas o principal são bênçãos espirituais, é alegria, é o fruto do Espírito. É mansidão, domínio próprio, a fé, o amor. É isso que eu estou almejando, irmãos. É isso que eu estou querendo, porque isso permanece. Isso ajuda o próximo. Isso ajuda cada um de nós.
Aleluia.
As coisas da vida vão passar, passageira, passa rápido. Hoje eu compro o celular, amanhã já tá velho, já tá obsoleto. A mãe já perdeu a funcionalidade. Mas aquilo que Deus dá vai permanecer, vai ajudar os irmãos do meu lado. Aquilo que Deus me deu vai ajudar o presbítero, vai ajudar o pastor, vai ajudar a rádio, vai ajudar todo mundo. E é nisso que eu tenho pregado esses dias. Valorize aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Valorize aquilo que Deus tem. Valorize aquilo que Deus está fazendo. Valorize o que Deus fez da cruz por você. Valoriza. Mas aí tem a desobediência. O que acontece se você não fizer nada disso? Não ouvir a voz de Deus, não ouvir atentamente, não dá tempo para Deus. Diz aqui que maldito serás ao entrar e ao sair. E aqui ele estava falando para quem? Para o povo de Israel. Para o povo que era isso. Ele estava falando para os ímpios isso aqui. Porque um ímpio já é ímpio. Ele estava falando quem? Para o povo de Israel. E hoje? Nós somos a igreja. Nós somos povo escolhido por Deus. E Deus está falando conosco. Olha, vocês que já provaram da graça. Vocês que já provaram do meu amor. Vocês que já ouviram a minha lei. Eu estou dizendo, se vocês não ouvirem minha voz, não guardarem os meus mandamentos, eu não vou abençoar vocês. E tudo que vocês fizerem vai ser para perdição. Tudo que vocês fizerem não vai prosperar. Não vai prosperar. Pro mundo, pode até parecer prosperidade, mas para mim, não vai valer de nada. Então o que você prefere hoje? É Deus desprezar você? Ou Deus está com os olhos atentos em nós? Para que nossos filhos sejam uma bênção. Para que nossa casa seja uma bênção. Para que eu e você possamos provar da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Que você receba essa palavra e que sejamos gratos a Deus. Gratos por aquilo que Ele tem feito e já fez em nossas vidas.
Aleluia.
Te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Gratos a Ti nós somos, Pai, gratos a Ti nós somos.
Como esquecer o dia quando tudo começou? minha vida totalmente ali mudou. Encontrei o que eu queria, algo que me transformou. Encontrei um Deus que tanto me amou. Agora minha vida é pra ti, Senhor. Tu és digno de todo o meu louvor. Venho dedicar a ti essa canção e dizer da minha gratidão te adoro. Todo coração, como esquecer o dia quando tudo começou, minha vida totalmente ali. Encontrei o que eu queria, algo que me transformou. Encontrei um Deus que tanto me amou. Amor, agora.